Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Esse é o nosso episódio de número 124 do capítulo 25 de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu sou o Itamar e por aqui eu não faço nada sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Você não levantou a parte do título, do Besouro Acossado.
Eu vou falar depois.
Ah, então tá bom. Oi, gente.
Tudo bem com você? É só isso? Vai ser seco
tudo
assim?
Bem. Uhum.
Que situação, hein, pessoal? O nome do capítulo de hoje é O Besouro Acossado, que, por sinal, você sabe por que é Besouro Acossado?
Porque ele não sabe coçar suas próprias costas?
Não. Primeiro que o besouro é uma referência a Rita Skeeter. Segundo que acossado é de perseguição, né? Ele faz aí quase que o coagido. Eu acho que seria mais legal de pôr ali no título, né? O besouro coagido do que o acossado.
Eu ainda... Imagina um besouro. Imagina as costas do besouro coçando. Imagina ele tentando abrir a asinha pra coçar suas próprias... Ele não consegue. É por isso que ele é acossado, porque Entendi. Ele não se coça.
Não sei se faz sentido, senhoras e senhores, mas a gente segue, né? Siga a gente nas redes sociais. A gente é o arroba Mundo Pottercast. Eu sou o arroba Itacente. E o Paulo é o arroba RodriguesPH. Você também pode ajudar a gente a permanecer aí na podosfera semanalmente através do padrim.com.br/mundopotter, onde você pode fazer suas doações para a gente manter o programa, ou através do Pix, que é o e-mail da gente, que é mundopottercast@gmail.com. Lembrando que esse mesmo e-mail para você poder mandar as corujas, que são as mensagens dos nossos queridos ouvintes. Tá certo?
Que, por sinal, não temos hoje.
Não temos. É, não, nadinha, não chegou nada. Nem
seguimos sem a resposta da moça que foi recebida no seu aniversário por uma mensagem fofa.
Você vai cobrar ela toda semana?
Toda semana.
Até ela dar um sinal de fumaça?
O dia que ela aparecer, eu paro.
Então tá bom. É, acho que a gente pode já entrar no capítulo. Tem alguma coisa que você queira conversar com as pessoas da semana? Alguma coisa que você queira trazer? As pessoas gostam quando você traz alguma coisa aí no comecinho, uma conversa furada, ou não?
Não, não quero.
Não quer? Então tá bom. Então vamos falar do capítulo mesmo. Já que tá assim, se a energia é essa... Já que a energia é essa, né, senhoras e senhores? Então tá. É, ele tá assim, sabe por quê, senhoras e senhores? É porque a gente conversou muito antes e a gente tá com pouco tempo agora.
Capaz, imagina.
Semana passada a gente fez o inverso. Semana passada a gente deixou pra conversar só quando ligou o REC. Aí por isso que teve 40 minutos de bate-papo.
A gente precisa começar a fazer isso, inclusive.
Também acho.
Bater o papo gravando. Se ele for útil, a gente coloca ele no programa. Se ele não for útil, a gente só deleta.
Vamos deletar todas as vezes, porque o caminho que normalmente as conversas vai.
Aí separa. Essa conversa de hoje poderia muito bem ter entrado.
Verdade.
A gente poderia ter 40 minutos falando sobre como o Ita tá estudando pra ser serial killer.
Mentira. Olha a imagem que você pinta de mim pras pessoas. Eu fico realmente chateado da forma como você me mostra para as pessoas. Eu pareço
Pega
um
recorte que você fez dos cachorrinhos e coloca aqui no meio pra gente.
Eu não tenho nada pra fazer sobre cachorrinhos. Mas é só trazendo um contexto rápido pra mim não parecer uma pessoa esquisita, estranha e assustadora. Eu estou lendo Mindhunter. Quem me segue nas redes já viu, porque eu postei lá, que é um livro do John Douglas, que é um ex-agente do FBI, que foi muito responsável por mudar a forma como o FBI captura esses criminosos. Não vou falar muito, porque a gente realmente está com pouco tempo. O Paulo já está me olhando torto ali, porque eu comecei a falar disso de novo.
Ele vai passar mais uma hora falando sobre isso e deixar. Não vai.
Se você não estava gostando, tudo que você precisava falar é... Tá bom, Ita. Obrigado.
Eu não disse que eu não tava gostando. Eu só disse que não dá pra gente falar sobre isso agora.
Entendi. Então tá bom. Então vamos pra retrospectiva, né? Saber o que aconteceu no capítulo anterior, né? No finalzinho ali.
Eu queria dar parabéns pro Ita pela retrospectiva. Ficou muito bonitinho.
Você acha que ficou boa? Ai,
ficou.
Obrigado. Depois da aula de oclumência com o Snape, o Harry sente uma grande dor de cabeça e descobre, pela sua conexão com Voldemort, que o vilão está extremamente feliz.
Eu diria excitadinho.
Cada
Talvez
um
tenha tempo. Sido aí, nesse momento, que a Delfine foi concebida.
Tudo que eu posso dizer é que a maldade, meus senhores, está nos olhos de quem vê, tá certo?
Eu preciso falar um comentário.
Faça.
Depois de semana passada, quando a gente trouxe Delfine para esse programa, Eu fui. Ah, deixa eu fazer uma publi aqui, ó. Uma publi que não. Que se não puder fazer, você
Que
corta
ninguém te
depois.
pagou?
É, mas que se nem puder fazer, você corta depois.
Você não foi.
Tem esse.
Pode fazer.
Tem um submundo do Spotify aí, muito incrível.
Não, não pode.
Ah, deixa.
Sabe o que você pode falar? É o seguinte, posso falar? Eu vou falar assim. E a gente não ouve, a gente não consome, a gente não incentiva, mas existe. Pronto, pode falar.
É, a gente não ouve, mas eu ouvi.
A gente não consome, mas
Mas eu
tropeçou
consumi.
nele.
É.
A gente não indica, mas tá aí para quem quiser,
Tá aí pra quem.
entendeu?
É.
Entendeu a
Inclusive,
energia?
assim, colocar uma propaganda nossa nos livros, né? Sem a gente pedir.
A gente não pagou um real por isso.
Não.
E não
Não
estamos
mesmo, na
mentindo.
verdade.
E não estamos mentindo.
Enfim, existe um perfil aí no Spotify que chama Piratas do Livro. Que tem todos os livros de Harry Potter e outros.
Entrou It, a coisa faz poucos dias.
Sim. Que são audiolivros muito bem escritos, muito bem falados. E aí eu parti pro Piratas do Livro. E fui ouvir Criança Amaldiçoada.
Ai, meu Deus, eu às vezes acho que eu me odeio, mas você consegue se superar, você se odeia mais, porque...
É que fazia muito tempo que eu não tinha contato com isso, sabe? Então eu cheguei na metade e já não aguento mais. A gente precisa falar sobre como o Harry é filha da puta nesse livro.
A gente não precisa, porque a
E
gente
ele
tá em A
não é
Ordem da
assim.
Fênix.
A gente precisa falar sobre como o Alvo Severo é uma criança mimada e chata. A gente precisa falar sobre como o Draco é o melhor personagem desse livro. Ele é o único pai preocupado dessa desgraça.
Eu normalmente não sou a favor de queimar livros, mas olha, a cada palavra que você está dizendo, a minha vontade é de
E
pegar o meu
a
exemplar e
gente
queimar
precisa
ele.
falar sobre como o Scorpius é foda.
Ah, um dia chegaremos lá, mas tá muito longe.
A gente não vai falar tudo, vai ter um episódio, um podcast, um capítulo, uma temporada
Vamos, nem que
sobre isso.
seja para malhar o Judas. Nem que seja para isso.
A gente não vai.
A gente vai sim.
Enfim. Enfim. Eu só precisava trazer isso pra vocês. A minha energia até voltou.
Já que você fez publi, eu vou fazer a minha também.
Não.
De graça, é rápido. Eu não posso nada hoje, cara. Você quer fazer um episódio sozinho? Eu só edito, não tem problema.
Vai, qual que é a sua publi de hoje?
Não, é que eu falei do Scoob semana passada,
Certo.
o aplicativo. E eu estou amando cada dia mais. Acho que ele é um pouco tóxico. Que eu acho que. Eu sinto que ele me cobra, né? Já que ele tem os desafios lá que você tem que ler todo dia, o um capítulo e tal. Que aí eu me sinto. Mas é o objetivo dele é esse, né?
É, eu diria
Incentivar
que
a
ele não é
leitura.
tóxico. Eu diria que ele é praticamente agindo Hermione.
É, pra isso, exato. Pra te.
Para de ser preguiçoso e vai ler.
Exato, exato. Só que tem uma coisa que eu achei muito legal que eu queria compartilhar, é que ele tem uma ferramenta de scanner de código de barra dos livros. Então você consegue achar com muito mais facilidade o exemplar que você tem, escaneando. E funciona muito bem. Você aponta, tipo, você clica no negócio, você aponta a câmera e ele acha o livro específico que você tem, para você poder marcar no aplicativo. Porque às vezes você vai buscar um livro e você acha várias edições, mas não é exatamente a edição que você tem. Ah, mas por que que isso é importante? É importante porque quando você está fazendo o histórico, ele sabe exatamente. É, em qual página você está marcando ali, para ele saber exatamente o tempo bonitinho da sua leitura, para ser realmente
Ser o mais
preciso.
fidedigno possível.
Exato. E aí é só você apontar, e ele é muito legal isso. Muito legal. Eu não estava achando a minha edição de Alice no País das Maravilhas, e aí é só fazer isso e ele achou. Achei
Que
muito
legal.
foda. E ele tem várias opções ali dentro, como você pode marcar todos os livros que você tem, mas que você não leu, que é os livros que você tem mesmo. Então ele diferencia, tipo, os que você tem, os que você leu, os e-books, os audiobooks, tudo separadinho, você pode separar tudo bonitinho. É muito legal, gente. Tá sendo muito útil. E agora eu consigo ter uma dinâmica de quantos livros eu tenho, quantos livros eu li, quantos livros eu li e eu não tenho, quantos e-books eu já li, quantos de papel eu tenho. Tá bem interessante.
Posta pra gente o relatório depois.
Mostro. É porque não tá completo ainda que eu tô fazendo tudo aos poucos, mas depois eu mostro.
A sinopse também merece parabéns, porque o Ita tá começando a entrar no clima do que é uma verdadeira sinopse, entendeu? Tá começando.
Eu acho engraçado porque você me criticou por uma que eu fiz que é muito parecida com essa.
Não, a da semana retrasada não foi nada a ver com essa.
A do conto de Natal.
Então.
É muito parecida.
É que era muito, tipo...
Tá.
Conto de Natal. Essa, pelo menos, tem, porque lá tá... O nome do negócio é Natal na Enfermaria Fechada. A sinopse. Um conto de Natal. Não precisava. Agora é O Besouro Acossado. É só... Você só imagina um besouro coçando as costinhas na parede, assim. E aí agora, não, as aventuras de Harry no Dia dos Namorados, ó. Traz um spoiler. Mas é um spoiler engraçado, entendeu?
Entendi. Então qual é a sinopse?
Eu acabei de ler. As aventuras de Harry no Dia dos Namorados.
E como que é mesmo a abertura? A sinopse aí?
É As Aventuras de Harry no Dia dos Namorados.
Ah, que bom que você gostou. Fico feliz que eu te agradei.
É, muito obrigado por isso.
Sou super difícil de agradar pessoas.
Ah, mentira. Eu sou um amorzinho.
Bom, na manhã seguinte dos acontecimentos anteriores, descobrimos por que o Lorde das Trevas estava tão feliz. A Hermione leu uma notícia, né? A Hermione leu uma notícia no Profeta Diário que 10 comensais da morte escaparam de Azkaban. 9 homens e uma mulher. A matéria trazia estampado a foto de cada um deles e os crimes que foram cometidos, ainda informando ali que eles estão tentando capturá-los, vai rolar uma recompensa de 1.000 galeões aí para quem tiver informações realmente importantes e que ajudem a captura. E ainda a matéria cita que Sirius Black, que está foragido, é quem ajudou os seus amigos comensais a fugir também. É, fazendo uma alusão de que o Black vai fazer uma grande festa aí para a galera toda, que eu achei muito curioso. O gabinete do ministro também afirma que o primeiro-ministro trouxa também foi informado da gravidade dessa situação. É importante a gente falar uma coisa, que o livro, embora 10 criminosos tenham fugido, ele só cita 3 deles, fazendo uma breve, um breve resumo deles, né? Um deles é Antônio Dolohov, falei certo?
Sim.
Condenado por duplo homicídio de Gideão e Fábio Prewelt, é isso?
Tá bom.
Tá bom? Que são os irmãos de Molly Weasley, né? Porque a Molly era Prewelt. Aí até se casar com o Sr. Weasley, né? Então, na verdade, eles dois são tios do Ron, que foram assassinados por Antônio Dolohov. Augustus Hawkwood, que, por sinal, esse sobrenome é muito parecido e eu acho que tem alguma conexão com Hogwarts Legacy. Porque tem um Hawkwood lá, não tem?
Tem.
Então, me veio esse gancho, mas eu não fui pesquisar. Então, sorry, pessoal. O Augustus Hawkwood é um inominável e ele foi responsável por passar informações de dentro do Ministério da Magia para o Lord Voldemort. E ele vai ser importante porque ele vai trazer informações desse departamento que o Lorde das Trevas precisa. Então é um nome importante da gente ficar com ele em mente. E por fim, a última pessoa citada foi Bellatrix Lestrange, condenada por torturar e incapacitar permanentemente Franco e Alice Longbottom.
Que também vai ser muito importante, né?
Sim. Pro desenvolvimento de vários personagens e...
E principalmente pro Voldemort afogar o ganso.
Eu não vou comentar sobre isso.
Não, vamos falar muito sério aqui agora? Tipo,
não
tirando
precisa
essa parte
falar sério. Não tenho o que falar. Por que você quer discutir a criança amaldiçoada hoje? Nós estamos falando de Harry Potter e a Ordem da Fênix.
Não. É muito sério agora, falando muito sério. Tirando a parte criação de um filho, a parte sexual de tudo, Bellatrix Lestrange, ela é uma... Eu vou chamar de realmente um alívio pra Voldemort, porque ela é uma pessoa que, tipo... Ela não precisa de muitos comandos. Ela assume que ela é a general mais foda e ela sabe exatamente o que o Voldemort quer e o que ele queria fazer. E por isso que quando ela assume as frentes ali, ela consegue dar conta de tudo. A gente tem uma nítida visão disso lá no 7º livro, quando ela pega dentro da mansão, que ela tortura a Hermione, que ela faz o que tinha que ser feito ali. Então eu acho que ela é extremamente importante também pro próprio Voldemort, porque é realmente uma das suas, não, a melhor tenente dele, e ele dá mais de boas agora. Que até então, como ele mesmo diz, ele está rodeado de pateta.
É, eu acho curioso, a única coisa curiosa que eu tiro dessa situação agora, nenhuma análise da Bellatrix nem nada, é ela ser um de 10 homens. Acho interessante que ela que vai ter um papel de destaque, né? Ela vai ser como se fosse um general e tal. Realmente alguém que o Voldemort vê como equiparável a ele. Não sei se ele se equipararia alguém a ele, mas alguém que realmente é bom no que faz.
Isso.
Né? E acho interessante de ser uma mulher. O que eu acho muito curioso é de só ter uma mulher em 10 comensais.
Não, existem outras, mas não com grande poder.
Mas eu acho... uma mensagem significativa. Ela está passando isso pra gente. Por mais que existam outras, ela está deixando claro. É uma em 10. Ela não teria... Se ela não quisesse chamar atenção pra isso, ela não teria escrito dessa forma.
Sim. E, na verdade, assim, é uma em 10 mulheres em 1996 que tinham destaque profissional. Então, é um ponto de atenção, realmente.
Ela quer fazer um link com a realidade. É
crítica
isso.
Ou não, foi um link com a realidade.
É.
Durante a discussão, a Hermione faz o seguinte. Ela fala assim, ó... Acusar Sirius é a única coisa que o Fudge podia fazer. Porque acho que nem ele acredita mais nisso. Só que ele tem falado nisso há tanto tempo, que ele não pode simplesmente voltar e falar assim, olha, gente, é verdade. Dumbledore tinha razão. Os Dementadores não estão mais seguindo as nossas regras, então eles estão do lado do Voldemort, por isso que eles fugiram. Então, assim, não tem muito o que fazer. Ele vai continuar acusando o Sirius, por menos que isso faça sentido. E o mais legal é que isso realmente não vai fazer sentido para muitas pessoas. A gente vai ver ao longo desse e do próximo capítulo, pessoas se arrependendo e vindo falar com o Harry do tipo, olha, foi mal aí, irmão, eu achei que era uma coisa e não é não.
Mas isso linka com uma coisa que a Rita diz ao longo do capítulo, no final do capítulo, que é, por mais que não tenha muitas congruências, faz sentido na narrativa de que o Sirius é que tenha sido, tipo, a pessoa que orquestrou a fuga da galera de Azkaban, porque ele é o cara que tá foragido, considerado o primeiro fugitivo de Azkaban, porque ninguém foge de lá. Então, por mais que existam furos, faz sentido narrativamente para que as pessoas acreditem no ministério. E eu acho interessante quando a Rita fala sobre essa percepção das pessoas em relação ao que se esperar ler no Profeta Diário.
Sim. Bom, o Harry dá uma olhada assustado para todo lado e ele percebe que não tem nenhuma comoção. Afinal de contas, não é todo mundo que lê o Profeta Diário. Aliás, quem é velho o suficiente com 16, 15, 14 anos para estar sentado no meio da escola, tomando seu café da manhã, pegar um jornal e abrir para ler as notícias? Ninguém faz isso hoje. Você levantou a mão porque você é velho o suficiente?
Não, eu levantei a mão para você me deixar falar, porque eu vou ser um pouco de Paulo agora. É. Posso ser um pouco Paulo?
Pode.
Quando convém a autora, todo mundo lê o Profeta Diário. Porque quando era pra criticar o Harry, olhar feio pro Harry, porque tava saindo notícias sobre o Harry, todo mundo lia o Profeta Diário. Hoje, que tem notícias importantes acontecendo do Profeta, ninguém tá lendo. Então...
Gente, como o Paulo é inteligente, né?
Né? Passada às vezes, menina.
Mas faz sentido. Faz muito sentido.
Não é? Porque a gente leu alguns capítulos atrás.
É, mas ninguém mais leu o Profeta Diário. A Rita deixou de escrever nele. Tá triste.
É, pode ser isso também. Pode ser isso.
Bom, a Hermione continua folheando o seu jornal e mais uma notícia deixa ela meio, opa, ó, presta atenção nisso aqui. Lembra do Broderico Broge, que parece uma broderagem? Se você lê tudo de uma vez.
Nossa, parece muito. Ai,
não sei se veio na minha cabeça.
Não sabemos por quê, né, senhoras e senhores?
Broderico Broge, ou o senhor Broderagem, que
não,
a gente vai
não,
aqui
não,
pra
não, 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 dá um tempinho pra mim poder me recuperar. Ai, tá bom, pode ir.
Bom, o senhor Broderagem, que a gente viu, pá, recentemente, tinha 49 anos, era ex-funcionário do Ministério, e ele foi assassinado. Lembra que a gente, quando tava lá visitando os Tantmungos, a gente passou por um carinha no danos permanentes causados por magia, que ganhou uma florzinha? Pois bem, essa florzinha nada mais era do que o Visgo do Diabo. Lembram dela? Ela ajudou a proteger a Pedra Filosofal lá no primeiro livro. Esse Visgo do Diabo, quando estava de dia, estava quietinha, na dele, de boas, em paz, sossegado. Quando anoiteceu, depois de ser bem cuidada e estar crescidinha, ela ficou pistola e estrangulou o funcionário. A curandeira lá, que a gente conheceu, moça simpática, atenciosa, tadinha, eu fiquei com dó dela. Ela foi afastada, ela meio que recebeu, ó, dá um tempo aí, vai esfriar sua cabeça, depois a gente vê o que acontece. Porque, na realidade, ela não viu, ela deixou passar que era um Visgo. Então, ela tava cuidando, ela recebeu a florzinha, ela deixou ele do lado, ela incentivou, inclusive, o Sr. Broderagem a cuidar dela. E, no final do dia, ela acabou matando ele.
Tem um outro motivo também do afastamento dela. É
Por
para
quê?
que ela não possa falar, dar a versão dela. No entanto, a própria notícia diz que ela não foi encontrada para dar esclarecimentos. Então, o afastamento dela é para tentar limpar aí a imagem do hospital. Ou, no caso, que eu já comento já, porque você vai comentar agora.
O Harry ainda fala, putz, a gente podia ter olhado, a gente podia ter visto, a gente conhecia a planta. Aí o Rony fala, para de ser bobo, não tinha como a gente saber. E aí a Hermione traça uma teoria. O Hermione traça uma teoria de que o bode foi assassinado.
É, mas
Porque
é
assim.
que antes você esqueceu de mencionar que o hospital não declara essa situação como um assassinato. Ela.
Um acidente.
É, ele trata isso como um acidente. Por isso que a enfermeira também é afastada, para ela não dar o ponto de vista dela sobre o que aconteceu.
Já a Hermione traz o contraponto. Na verdade, não. Na verdade, é uma planta assassina. Porque quem enviou pro bode ou era muito desatento, o que ninguém acreditava que era, ou era um assassino que tinha premeditado todo o ponto. A gente lembra também que o Sr. Broderage estava se recuperando, ou seja, ele estava conseguindo começar a criar um pensamento e ele tinha informação. O Ita colocou aqui que é uma queima de arquivo.
É bom também lembrar que a planta foi enviada anonimamente, o que reforça a teoria da Hermione. Se fosse alguém que realmente comprou por engano um Visgo e mandou, essa pessoa não teria o porquê não mandar o presente anonimamente.
Você acha que foi o Lúcio Malfoy?
Eu acho que foi o Lúcio Malfoy.
Eu também acho.
Eu acho que foi o Lúcio. Eu acho que faz mais sentido que seja o Lúcio. Porque
Pois
ele
é.
meio que nesse momento, ele meio que é o cara em que age a comando. Ele tem meio que esse lugar de executar as ordens que o Lorde das Trevas oferece. Ele é o cara que está coordenando as coisas.
Sim, até a Bellatrix chegar, é ele que manda.
É, então. E depois que a
Bom.
Bella chega, eu tenho uma coisa curiosa que o Malfoy vai falhar muito. E isso vai irritar muito o Lorde das Trevas.
É, ela
Então.
deixa ele insegura. Ele queria ter casado com a
É.
Bellatrix e não com a Narcisa, irmã errada. Bom, o Harry então se toca aqui e fala: Não, peraí, eu conheço esse cara. O Sr. Broderage trabalha no Ministério da Magia, lá na parte do Departamento de Mistérios, naquela porta. Quando eu tava lá no meu julgamento, eu vi ele. Aquela porta que eu sempre vivo sonhando, sabe? Nossa, ele tava lá, então será que ele trabalha lá? E a Hermione dá um estalo, aparece uma lâmpadazinha na cabeça dela e ela fala: Gente do céu, já volto. Aí alguém fala, onde você vai? Ela, vou escrever uma carta! E sai correndo. E não fala nada pra ninguém. E o Rony fica puto, porque ela sempre faz isso. Custava? E ele fala assim, custava perder 10 segundos e contar pra gente o que tá acontecendo?
É, não custava nada, né, Hermione? Eu não
Custava assim,
entendi.
10 segundos. Time is dinheiro.
É, então, se você tá dizendo. Bom, na porta do salão principal, o Harry e o Rony encontram o Hagrid, que tá esperando uma turma da Corvinal. O nosso meio-gigante favorito conta que a Dolores o colocou em observação. Ele diz que não ficou surpreso, já que a sua inspeção não ocorreu nada bem. Os.
Jura?
Tadinho. Nossos heróis não deixam de notar que ele está com novos machucados. Isso está sendo frisado bastante no texto. A notícia sobre a observação do Hagrid vazou para o colégio, como é de costume, e, para o espanto de Harry, ninguém deu a mínima. Na verdade, algumas pessoas estão felizes que ele está em observação. Draco Malfoy e a sua gangue, né?
Como ele cresce e amadurece.
Não é mesmo? Nos corredores, ninguém fala sobre o misterioso assassinato no Sanmungos. Mas os cochichos começam a circular aí sobre os 10 fugitivos de Azkaban.
A
Havia
gente
boa.
voltou a ler o jornal.
A galera voltou a ler o jornal, é o que eu tô te falando. Havia boatos de que alguns deles foram vistos em Hogsmeade, possivelmente escondidos ali na Casa dos Gritos. E que planejavam invadir o castelo, assim como o Sirius Black fez. Alguns estavam assustados e outros muito curiosos, né? A Susan Bones, que tivera alguns familiares assassinados,
Susan Bond. Susana, velho.
que por sinal é a sobrinha lá da moça lá do ministério que
Amélia.
julgou o caso do
No
Harry.
caso Potter.
A Susana, ela começa a se colocar no lugar do Harry, começa a ver como é difícil essa atenção que as pessoas têm em cima dessas curiosidades aí da família dela. E ela chega a virar pra ele e fala assim, ah, cara, eu não sei como é que você suporta isso. E o Harry pensa, é gata, eu já tô vivendo isso já tem, ó, um bom tempo. O Harry percebe uma leve mudança no comportamento dos seus colegas. Pareciam que eles estavam mais curiosos em relação às coisas que aconteceram com ele e menos hostis, né? Menos criticando que ele esteja falando mentindo ou algo do tipo. E muitos, assim como os pais deles, tinham começado a perceber que haviam vários furos nas notícias circulando aí do Profeta Diário em relação aos fugitivos e tudo que vem acontecendo. E que muitos dos pontos apresentados não esclarecem o todo das situações. Eles agora percebem que o Harry e o Dumbledore podem estar falando a verdade. É uma leve mudança. Não é também que todo mundo já acredita neles. É uma mudancinha aí básica.
Ah, pulga atrás da orelha.
Pulga atrás da orelha.
Qual será que é o sinônimo mágico da pulga?
Eu não faço ideia.
Porque todo animal tem um parceiro, companheiro do mundo mágico. A pulga também deve ter.
Provavelmente, porque, tipo, qual a pulga que fica nos lobisomens?
Vamos chamar de Punguntus cocentus.
Perfeito. Não tenho nada mais a dizer além disso.
Obrigado.
Os professores também estão apresentando um comportamento diferente, assim, eles estão cochichando pelos corredores, ao invés de conversarem entre si na sala dos professores. Isso, claramente, é para que a Umbridge não fica betendo betelho do que eles estão conversando.
Há um novo decreto educacional que foi emitido, chamado Decreto Educacional número 23. E o resumo é bem o seguinte.
Amigo,
26. É o 26. Eu juro que é o 26. Que número que é, Ita?
26.
Isso. Foi o que eu disse desde o início.
Foi.
Ele fala o seguinte. Professores, a partir de hoje, só podem conversar com os seus estudantes sobre matéria lecionada. Qualquer coisa além disso... não tá valendo. Isso virou piada, né? Obviamente, porque não ia rolar. Resultou, inclusive, em observação, porque, assim, durante a aula, a Dolores mandou ele fazer alguma coisa que não tinha nada a ver com defesa contra a arte das trevas. Ele falou assim, a senhora não pode brigar comigo, não. Não pode, nem comigo, nem com meus amigos, porque snaps explosivos não tem nada a ver, nadinha a ver com defesa contra a arte das trevas.
É bom citar que isso acontece com o Fred Jorge, que tá brincando com snaps explosivos, e que é Lino Jordan que faz essa observação e confronta a Dolores, mostrando que outros alunos estão começando a fazer esse movimento além do Harry e a Hermione.
O que a gente está vendo depois disso é o Lino com a mão cheia de sangue e utilizando a essência de mortisco que a Hermione deve ter indicado para ele.
No caso,
pra
o Harry.
Aliviar suas dores. Ah, foi o Harry, né?
É, o Harry vê o Lino com a mão ensanguentada e fala pra ele usar essência de mortiço que vai aliviar a dor.
Bom, a Dolores aparecia um pouquinho mais irritada, um pouco mais louca, um pouco mais em pânico, porque, né, a coisa tá começando a fugir de controle. E parece que demitir um professor vai deixar ela um pouco mais feliz, assim. O Harry e o Hermione falam isso, né, o Hermione e o Rony. Eles estão debatendo e falam assim, nossa, tão excitada que ela tá, daqui a pouco ela demite alguém. E ela tava tentando balancear se valia a pena demitir o Hagrid ou o Trelawney, assim, tipo, por que não os dois ao mesmo tempo? Nunca saberemos, mas tava ali. Hã?
Não, eu ia pensar alto, falando que ela meio que vai conseguir as duas coisas, mas não do jeito que ela quer.
Sim. Bom, o Harry até tinha uma certa pena da Trelawney, né, tipo, ah, nunca gostei dela, mas, pô, legal, bacana, tadinha. Mas entre o Harry, entre o Hagrid e a Trelawney... tchau pro louva-a-Deus gigante. Adeus.
Eu acho isso legal, porque sai um pouco do normal de um protagonista, né? Porque ele poderia ficar muito, ai, não queria que nenhum dos dois fosse, né? Tal. Não, mas ele bate o martelo. Fala assim, ah, não. Se tiver que escolher entre a Trelawney e o Hagrid, óbvio que eu quero o Hagrid e que se ferre a Trelawney. Eu achei interessante.
O menino Harry sempre foi meio egoísta.
Ele é partidário, ele toma partido das coisas. Eu gosto, eu acho interessante pra um protagonista.
Sim, não acho ruim não, Gosto da ideia. Bom, o Harry também nota o seguinte. O Hagrid tá um pouco mais diferente do que o normal. Ele tá, assim, um pouco mais sério, não fala com os meninos a não ser durante as aulas. Falou pra eles não visitarem mais o garoto. As suas aulas agora só tinham coisinha fofinha, bonitinha, coisa mais de cuti-cuti-cuti, que ele não gostava tanto assim, porque não tinha dente, não tinha presa, não tinha peçanha, não tinha ferrão, não tinha nada.
Veneno.
Veneno. E enquanto isso, a Trelawney tava bem revolta, assim, tava puta. Ela andava pelo corredor reclamando, ela nem sai da sala dela normalmente. Dessa vez ela tá saindo, xingando todo mundo, tacando bola de cristal na cabeça dos outros, colando chiclete embaixo das cadeiras, assim, tá loucura. Tá divertido.
É uma postura muito diferente da personagem, e aí mostra que ela realmente está insatisfeita com o que tá acontecendo. Eu tenho pena da Trelawney, tá?
Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que o Dumbledore chama os dois na sala deles, separados, explica a situação e fala, ó, gente, vocês vão ter que dar uma segurada na bola aí, porque a gente precisa resolver. O Hagrid fala, ok, vou nessa, Dumbledore está mandando, e a Trelawney, como um espírito livre que é, fica revoltadíssima que está sendo podada. E é aí que ela começa a se revoltar.
Gosto dessa linha de pensamento, sua. Gosto dessa linha de pensamento. A única maneira de revidar a Dolores, que o Harry encontra, é continuando as aulas da AD. E ele percebe que não é o único que tá com esse espírito. Todo mundo tá muito empenhado. Tem um aluno em especial que está mais empenhado do que todos os outros, que é Neville Longbottom. O garoto agora está com sangue nos olhos, tá? Embora ele nunca tenha dito nada sobre aquilo que aconteceu no St. Mungus com Harry, Ron e Hermione. Eles não conversam sobre isso, eles não tocam nesse assunto. Mas o Harry consegue ver que existe uma motivação do garoto por parte disso, né? Não só o encontro deles, mas em relação aos pais dele. Porque um dos fugitivos é a bruxa que torturou os pais dele. Então, ele tem uma motivação extra. A melhora do Neville, o Harry compara ela como até assustadora, porque ele tá muito focado, ele tá calado, ele não conversa, ele não interage com os outros, ele tá só focado em aprender as atrações, assim. E o Harry chega a colocar ele no mesmo nível que a Hermione. Ele fala que quando eles vão aprender o feitiço escudo, o Neville é o segundo a aprender. Ele é o segundo mais rápido a aprender o feitiço, só perdendo pra Hermione, o que é um grande feito.
Então, eu achei muito interessante. O processo de marombês do Neville começa aqui.
É, gato, aqui que ele tá pegando pesado na academia.
Sabe quando você leva um fora da namorada, do namorado, e fica descontando na academia?
Não, essa nunca é a sensação, fiz.
Essa é a sensação que o Neville tá, eu já. Eu preciso, inclusive, começar um namoro pra terminar, pra voltar a focar na academia.
Pra voltar a focar na academia, entendi. É. Não, nunca funciona pra mim. Eu termino e eu só quero comer. Eu só quero ficar em posição fetal. Eu só quero... O mundo não me ama, ninguém me ama. Só nesse nível, assim. Eu fico tristão.
Eu preciso de um namorado pra durar um mês. Só pra eu poder voltar pra academia, então... Se alguém estiver ouvindo aí, por favor.
Candidatos, por favor.
As aulas de ocorrência do Harry, como já eram previstas, não estavam indo nada bem. Ele sente que, na verdade, tá piorando a sua situação. Antigamente era uma dorzinha, antigamente era um negocinho assim esporádico. Agora eles são frequentes. Ele fala que a cicatriz fica dormente e doendo de vez em quando, tipo, sempre. Ele fala, inclusive, que ele tá parecendo uma antena. Qualquer, sei lá, variação de emoção do Lord Voldemort, ele tá sentindo agora. Antes era uma coisa muito mais séria, assim, quando ele tava muito feliz, ou muito bravo, ou muito triste. Na verdade, nesse momento é sempre. Tipo, qualquer flutuaçãozinha de humor, e olha que o bicho é bipolar... Qualquer flutuaçãozinha de humor do Voldemort, ele tá captando. Uma conexão foi aumentada, a gente pode dizer assim.
É meio ele chama que ele de tinha... antena, eu achei muito curioso ele. Aí eu tô parecendo uma antena, gata, que capta tudo que esse homem faz.
Antigamente ele era uma anteninha que ficava em cima da TV, e agora ele é uma antena que fica em cima do telhado, aquelas grandes, robustas.
Uhum.
Entendeu? É esse o ponto. A gente tem uma antena portátil e uma parabólica. O garoto disse que não aguenta mais, porque assim, mesmo ele tentando... Que ele não tá tentando, mas, tipo, mesmo ele fingindo que tá tentando, ele não para de ficar olhando pra aquela bendita porta fechada, trancada, que ele não sabe o que tem lá dentro. E ele fala que ele não vê a hora daquele troço se abrir. E a Hermione fala, ô, tá maluco, irmão? Não é pra você fazer isso. É bem pelo contrário, né? É bem pelo contrário. Você tá fazendo isso pra fechar essa porta, pra fechar a sua mente. E ela ainda passa um pano, fala, não, talvez isso seja uma febre, assim, tipo, igualzinho uma febre. Vai piorar, você vai melhorar de manter na parabólica pra um satélite, e aí depois fecha de uma vez, entendeu? Aí de uma vez para. O Rony também tem uma outra teoria, que de novo os dois criam teorias diferentes, e eu acho a do Rony muito melhor.
Sim.
O Rony fala o seguinte, Snape, na verdade, trabalha pro Voldemort. O que ele tá fazendo, Harry, é abrir ainda mais sua mente, ele tá forçando, ao invés de ensinar a fechar... Ele tá pegando uma pá e socando no meio da sua cabeça pra facilitar o processo. A Hermione fica puta e fala, não, é verdade. O que Dumbledore confia no Snape, ninguém nunca se importa, né? Ninguém nunca tá nem aí pra que Dumbledore. E assim, a ideia da Hermione é, eles podem até não confiar no Snape, mas eles precisam confiar no que o Dumbledore acredita. Porque se a gente não confiar no Dumbledore, vai acreditar em quem, gente?
Exato. Esse não é o momento de começar a questionar as alianças, né? É um momento para se unir aí. Então, começar a levantar teorias aí é complicado, é ruim. Mas me fez questionar o que você acha dessa situação. Do fato de o Harry estar se sentindo que agora ele é uma antena para raio dos sentimentos do Voldemort.
Eu acho que a gente tem alguns pontos a respeito disso. Primeiro, ponto número 1. Voldemort tá forçando a entrada. Então, eu acho que essa forçada externa, ele tá conseguindo fazer a percepção muito mais em como linha direta. Então, acho que é o primeiro ponto aí. O segundo ponto é, Snape, ele não instiga o Harry a tentar. Aliado com o fato de que o Harry não quer tentar, porque o Harry não quer. O Harry, ele quer saber mais informação. Isso faz com que o Harry pegue uma certa raiva. E quando o Harry tá com raiva de alguma coisa, ele não dá conta. É tipo poções. Ele vai dar conta de poções quando o Snape sai, é um professor novo e ele começa a gostar. Se não, se ele pega raiva, ele não vai. E o terceiro ponto, que daí talvez seja o que eu mais gosto, é que Harry agora entende o que tá acontecendo com ele. Então, antes ele não forçava a entrada para a mente do Voldemort, porque ele nem sabia que ele tinha essa ligação. Ele simplesmente estava ali, alguma coisa acontece e eu vejo o futuro. Agora que ele sabe como as coisas acontecem, que ele está consciente dessa ligação, eu acho que ele pode estar até dando uma forçadinha também. Além do Voldemort forçando de lá para cá, ele pode estar forçando daqui para lá para entender realmente o que está acontecendo, porque ele é curioso e ele quer saber. Ele sabe que tem um segredo, ele sabe que tem uma arma, ele está vendo uma coisa ali e ele sabe como que ele pode acessar esse processo. Ele deve estar não fechando a sua mente como deveria ter feito, mas ele está abrindo ainda mais. Então, força de lá, força de cá. O trabalho do Snape é forçar a mente do Harry ali. Tipo, ele está usando legilimência que está dando uma enfraquecida nas defesas. Então, tá sendo aberta por todos os lados. Por isso que eu acho que essa captação tá sendo mais direta.
Ok, entendi. Gostei. Bom, a gente já está em fevereiro. Mais especificamente, é 14 de fevereiro de 1996. Eu achei legal trazer o ano dessa vez.
Entendi.
Também conhecido como Dia dos Namorados, ou Dia de São Valentim, aqui no Brasil.
Tem quase 30 anos.
Caraca, né? Nossa, não tinha parado pra pensar nisso.
27 anos.
Bom... O Harry tinha uma promessa a cumprir, se vocês não se lembram o que ele fez há alguns capítulos anteriores, que é dar um rolê com o Cho Chang lá nas ruas de Hogsmeade.
É só o Voldemort que quer afogar o ganso.
Ai, Deus. Ele cismou com isso, gente. Olha, não sei o que eu faço mais, viu? Não sei o que eu faço mais. Durante o café da manhã, a Hermione recebe uma carta, que ela estava aguardando há bastante tempo, e faz a linha misteriosa de novo. Ela diz pro Harry que é de extrema importância que ele a encontre na hora do almoço no Três Vassouras. Quando o Harry diz que ele não vai poder porque ele tem um encontro com a Cho, a Hermione vira e fala para ele que não tem problema, que ele pode levar a chata junto com ele, mas é muito importante que ele prometa a ela que vai lá no Três Vassouras, porque é importante. O Harry então diz que tudo bem, prometo, eu vou sim. Só que, meu caro ouvinte, você conseguiu reparar, você percebeu agora que o Harry marcou 2 encontros, né, com 2 garotas diferentes no mesmo dia? Do Dia dos Namorados? Se você não reparou, saiba que Cho Chang vai reparar no futuro, tá?
Ah, eu não boto fé nisso. A Cho foi chata. Ela é chata.
É. Marca um encontro comigo e fala que vai encontrar outro depois, pra você ver como é que eu vou agir. Ah, é só meu amigo, tá? Vá. Ainda mais que é um primeiro rolê, sabe?
É, muito ciumentinhos.
Eu acho que faltou explicação pra que ela não ficasse como ela ficou. Eu não julgo ela, não. Acho que ela passa do ponto, mas aí cada um tem a sua reação. Vamos chegar lá. O Ron, por sua vez, vai ficar do castelo, né? Mais especificamente ali na quadra de quadribol. Porque ele vai treinar o dia todo. Porque
a gente precisava tirar o Rony de cena, não fazia sentido ele estar lá, é por isso.
É, mas também faz sentido, que a capitão...
Faz.
Que a capitão vai treinar, porque a coisa tá difícil, porque tá cheio de gente aí que não é boa no time. O time tá desfalcado. O Rony reclama, ele diz que queria ser demitido logo do cargo, porque ele não é bom e blá, blá, blá. O próximo jogo vai ser contra a Lufa-Lufa, e o Harry fica bem irritado com ver o Rony reclamando, porque tudo que ele mais queria fazer na vida era montar em cima da vassoura dele e lá segurar umas bolas. Mas ele não vai poder fazer isso.
E eu que tô inculcado pra afogar o ganso.
Você tá. Você fica falando disso o tempo todo, amigo. Eu sei que a situação tá difícil, entendeu? Respira fundo. Não há tristeza que dure para sempre, nem seca que fique para sempre. Entendeu?
Entendi.
A gente vai ter uma virada. Eu sinto nisso, amigo. A gente vai ter.
A gente. A gente não tá falando do livro nesse momento.
Não. Eu tô tentando dar aquela motivada em nós, entendeu? A gente que tá aqui no front, sabe? Na guerra, na luz.
O Harry, então, ele vai pro salão de entrada e a Xoxinha já tava lá esperandinho ele, lá, de boa. Ela tava bem bonita. E, obviamente, nosso garoto nem tomou banho. O Ita deixou isso bem frisado.
Mas eu acho que tem uma parte engraçada do livro que ele fala que se arrumou cedo. Ele
não foi tomar banho.
Ele fala isso, que ele se arrumou cedo e está apresentável, alguma coisa assim. Tem uma citação assim, mas nada de banho.
Ele não tomou banho, o cabelo dele não abaixa. Mas, enfim.
Mas o que você tem contra pessoas com cabelo rebelde? Eu estou com o cabelo rebelde, isso é uma indireta pra mim.
Sim. Poxa. Juntos eles seguiram pra
fora. Poxa, pau. Magoadíssimo.
Podemos continuar?
Podemos, claro.
Junto, eles seguiram para fora do castelo. A ideia era realmente ir para Hogsmeade. No começo estava assim, tipo, meu Deus, e agora?
Você criticando meu texto, maravilhoso. Tipo, o objetivo era esse.
Deixa eu gravar.
Deixa, claro, pode ir.
No início ele estava meio tipo, ah, e aí, o que eu vou fazer, com quem que eu vou falar, né, achou uma pessoa que não tem tanto contato assim, o que eu faço agora? Mas depois o Harry percebeu que era fácil falar com ela, porque a garota era apaixonada por quadribol, tinha muito conhecimento sobre isso, e ficou fácil falar sobre quadribol com ela. Então, tipo, eles seguiram, o Harry percebeu que não era tão mais difícil do que falar com a Hermione, por exemplo, e eu achei isso sacanagem. Porque a Hermione tem ali anos de convívio. É muito fácil falar com ela. Não tem a mesma facilidade não, Harry. É só porque é um assunto em comum. Tenta falar sobre outra coisa. Vamos ver daqui a pouco. Eu sou o maior defensor de que o Harry e a Hermione são o melhor casal e é isso. Mesmo sem querer que eles fiquem juntos no final. Uma vez em Hogsmeade, eles foram passeando. Tipo, ai, o que você quer fazer? Ai, não sei. E você? Ai, também não sei. Ai, então vamos dar uma volta. E aí eles ficam passeando lá, passam pelos cartazes dos 10 fugitivos, né? Eles percebem que tá colado em todas as lojas. Cho faz uma observação bem perspicaz, na opinião do meu amigo Ita. E eu também concordo com essa informação. Que é, quando Sirius, que era uma pessoa só, fugiu... Isso aqui tava cheio de dementador. Por que não tem ninguém aqui agora? Cadê esses bichos? Onde que eles estão? E aí o Harry reflete e fala, verdade, ó. O Ministério tem controle nenhum sobre esses bichos mais. Tem nada. Nada. Eles estão passeando, então, continuam andando, dando um lado pro outro, olhando pro outro. E aí eles percebem que chegaram à frente de um café. Uma casa de chás da Madame Pudfoot. E aí Cho falou, oi Harry, vamos tomar um cafezinho? Aí ele fala, oh, como é que era mesmo? O senhor gostaria de entrar para tomar uma xícara de café?
Nossa!
Claro, depois...
Dona Florinda,
Dona
Florinda.
Dona Florinda, Dona Florinda.
Não, ficou ótimo, porque achou mesmo que chama pro café. Então faz
é, então,
você sentido.
Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Mas seria, não seria muito incômodo? É claro que não. Depois da senhora. E assim vai.
Uhum.
Lá eles perceberam que o local tá todo decorado pro Dia dos Namorados. Tinha babado, laço, querubim, fita, confete. Tava uma coisa surreal. Uhum. A Cho chama de fofa. O Harry chama de brega. É mais ou menos isso que acontece. Ele fala que lembra muito o ar da sala de Dolores Umbridge, o que faz seu estômago dar uma revirada, assim. Harry não é uma pessoa muito fofa, né? Tá bem que ele vai casar com a Gina. Gina. Tá
zero. Bem. Zero romantismo. Eu tô
Falar em Gina.
Eu tô todo empolgado ali junto com a Cho. Ai, meu Deus, os querubim dourado voando. Ai, que lindo.
Falar em Gina, eles fizeram a aula dela ficar igual as dos filmes no Criança Amaldiçoada. Faz serve pra nada aquela mulher.
Nossa, Paulo, eu tô odiando tanto você com esses comentários de Criança Amaldiçoada. Completamente desnecessário.
Eu quero deixar claro pra todo mundo pra não ler essa bosta. Bom,
eu não sei pra que você foi. Ai, Deus.
Só agora, neste momento absurdo, é que Harry percebeu que a Cho tava. O que, que a Cho tava esperando dele? Por quê? O ambiente estava muito fofo, muito... Entendeu? Só que o nosso garoto, ele é meio lento. Sabe? Ele precisa pegar no tranco. Ele tá pegando. Ele tá pegando. Ela quer romance, ela quer beijo, ela quer anel de compromisso.
É porque eu achei curioso que ele parou pra pensar nisso quando ele entra lá. Ela convidou ele pra dar um rolê no dia dos namorados, entendeu? Então, tipo, eu fiquei muito assim, cara, agora?
Ela te convidou.
Ela te convidou, mas é tipo dia dos namorados, é algo muito simbólico.
É que é o dia que bateu com o Hogsmeade. Ele tá acostumado a ir pro Hogsmeade, nunca pensou em dia dos namorados.
Uhum.
É o primeiro romance dele.
Tá bom. Não.
É a primeira mina que ele beijou já tá saindo pra um date, é esquisito. Normalmente a gente beija alguém aleatório, nunca mais nem vê a pessoa.
Nossa, claro que não.
No primeiro encontro? Claro que sim. É o primeiro beijo dele, tipo, você perde o bebê no meio da escola, dentro do pátio, na quarta série.
E eu não perdi. Não vou falar sobre minha vida pessoal, bora.
Enfim, ele só dá conta, né, como o Ita acabou de falar, quando ele vê que todos os casalzinhos estão juntos, um do ladinho do outro.
Ai, meu Deus, eu pensei... Ah, não, não dá, segura aí, não dá, porque eu pensei agora, sabe aquele filme Nunca Fui Beijada? Ai, me veio na mente agora. Ai, que surgiu aqui, eu precisei comentar.
Entendi.
Vai lá.
Bom, bem perto deles, Harry nota que a Cho tá interessada em um casal específico. E esse casal está se beijando. Harry percebe que é Rogério Davis. Lembra do Rogério Davis? Rogério Davis, que chamou a Flair pro baile do ano passado. Rogério Davis. Harry tá um pouco nervoso. Ele nem consegue direito entender o que tá acontecendo, ele quer pegar a mão dela, mas não pega, ele tá afim de fazer... Ele não tem iniciativa. Gente, ele tá no primeiro date. Ele não sabe o que tá fazendo. Ninguém sabe. Ele tenta puxar assunto, aí ele resolve falar assim, olha, eu marquei de me encontrar com a Hermione no Três Vassouras, tá bom? Ah, você não sabe. Ela falou que você pode ir junto. Cara, foi a pior puxada de assunto possível, né? Eu tô começando um date com você, mas daqui a pouco eu vou encontrar outro e a outra deixou você junto. Tipo, a gente pode ser um trisal. Tá de boas?
Eu não saberia onde me enfiasse.
Por ela tá tudo bem, não sei por você.
É, eu me coloco no lugar dos dois, assim, porque eu realmente fico muito ansioso e nervoso, então às vezes eu travo, não falo. Mas também se rola uma coisa igual o Harry acabou de fazer com a Cho também, filho. Você não? Você pode dar a sua opinião. Você pode se colocar nessa situação. Não adianta revirar o olho pra mim.
Eu não tô revirando o olho. Que tá caralho.
Sim. Não tô. Tá sim. Não Os ouvintes tô. Não estão vendo, mas eu não estou.
Tô. Não tô.
Tá.
Eu não sei. Tipo, eu acho que eu tentaria entender o que tá rolando. Assim, não tô falando que a Cho tem que entender, tá? O Harry teria que ter tido essa sacada. Mas se eu tô no lugar da Cho, eu ia pensar, tipo, tá, mas o que que tá rolando? Eu não ia ficar puto de cara. Eu ia tentar entender a situação, talvez perguntar, o que vocês vão fazer lá?
Tipo, não ia te bater uma insegurança nem um minuto?
Não sei, não? Eu acho que não.
Nossa, você é muito superior mesmo, porque...
Não é superioridade, é que pra mim...
Muito desapego, muito...
É, talvez seja mais desapego que superioridade.
Muito desprendido. Ah, não, pra mim não dá não.
Tá.
Não, tudo bem, é claro que é amigo dela, mas é que nessa situação eu estou me colocando na situação.
Sim, então, é que assim, a Cho não sabe de tudo isso, o próprio Harry não sabe o que vai rolar lá, então assim, foi uma inocência do Harry, foi uma... Eu entendo um pouco a Cho, mas eu acho que eu tentaria entender, sabe, talvez, eu olharia e falar, tá, mas o que vai rolar lá, tipo, o que vocês estão pensando, qual é o plano? E aí nisso o Harry vai falar assim, não sei, ela pediu, falou que é muito urgente, então vamos lá ver o que tá acontecendo. Sabe? Talvez eu chegasse lá um pouco inseguro, um pouco com ciúme, mas eu ia a fundo. Eu não ia empinar a carroça nos primeiros 5 minutos, entendeu?
Entendi. Você não ia fazer igual a Jo vai fazer agora.
Eu não sou a pessoa do barraco, entendeu? Então...
Mas a Cho não faz barraco de início. Conta pras pessoas o que a Cho faz.
O Harry não percebeu que a Cho ficou com ciúme, mas ela ficou. Em retaliação, ela olha pra mesa do lado, sabe? A galera que tá se beijando ali, o Rogério Davis, e fala, hein, ele me chamou pra sair esses dias, viu? E eu recusei. E aí o Harry fica com ciúme. Cara, olha o joguinho. Tipo, era melhor ter levantado e ido embora. Mas tá, eles têm 15 anos. Foda-se. Mas era melhor ter levantado e ter ido embora. A coisa continua de ladeira abaixo quando a Cho fala assim, mas e o Cedrico? Lembra do Cedrico?
Aí eu acho que ela perde a mão, entendeu? Aí eu acho que ela desce na carroça, eu acho que aí não fazia sentido nenhum. Eu acho que inicialmente ela meio que faz pra tentar cutucar o Harry mesmo. E aí é que ela acaba meio cutucada com essa situação. Minha observação, tá? Não sei você.
Sim, concordo. A discussão ficou acalorada porque a Cho disse que é importante falar sobre o Cedrico. E acredita que ambos precisam fazer isso juntos. Vamos se ajudar. Você tem um trauma, eu tenho um trauma. Vamos construir o nosso relacionamento em cima de um trauma. Eu acho que é importante, entendeu? E o Harry fala, olha, eu não gostaria de fazer isso com você. Eu já falo com a Hermione. E ele ia falar com o Rony, mas não deu
tempo.
Então
ele chega a falar, mas ela não dá importância. Ela chega a falar.
Ah, tá. Então você fala com a sua Hermione. Ah, entendi. Então você quer... Tudo bem, Harry. Por que você marcou comigo, então? Por que diabo você me chamou pra cá? Se você queria sair com a Hermione, ia direto com ela. Aí a ficha do Harry cai, entendeu? Aí ele entende o que tá rolando. Aí ele começa a rir. Aí ele fala, ah, entendi agora. Só que nesse meio tempo, ela ficou puta, não deixou o Harry se explicar, levanta e faz uma saída triunfal, like a Rosalie Cullen.
Achei perfeita, eu faria o mesmo, diante dessa situação toda, porque aí eu me peguei pensando, porque ele não entende e de cara vai explicar o rolê. Ele começa a rir. Nossa, isso deve... Você, né? Você. Eu... Pode falar pras pessoas, as pessoas querem ouvir.
Eu, tô falando eu.
Tipo, a pessoa começa a gargalhar da sua cara. Eu ia me sentir muito ofendido, eu ia vazar também. Só queria deixar isso claro. É, o Harry sai em busca aí da sua amada. E, pra ser ainda mais poético, J.K. resolve colocar uma chuva torrencial. Então, uma clássica cena de um mocinho buscando a amada na chuva. Só que ele não encontra ela. E aí tem duas alternativas aí. Ou ela é muito rápida, que ela se vazou, muito rápida, ou o Harry não procurou direito, menina. Então,
é que na minha cabeça, o Harry precisa pagar essa conta, né? Ela virou as costas, saiu, o Harry foi lá pagar antes de sair com a
Mas ele
dela.
Fala que joga um galeão em cima da mesa e vaza. Ele fala, tirei o confete do cabelo e joguei um galeão sobre a mesa e vaza. Tá, ele então não fica nem pra pegar o troco. Ele não fica nem pra pegar, porque é um galeão, dois cafés. É o café mais caro de toda a Hogsmeade, entendeu? Ele pois não fica nem pro troco. Então, diante daquela situação, no meio da chuva, sem encontrar a chuva, ele decide chegar mais cedo no Três Vassouras pra encontrar a Hermione, né? Chegando lá, como tá cedo, ele encontra quem? O Hagrid, sentadinho, num cantinho ali, bebendo sozinho, refletindo, pensando a morte da bezerra. Como eu disse, o Hagrid tá triste e reflexivo, e o diálogo com ele é sobre eles dois. O Hagrid compara a vida do Harry com a vida dele, ele fala sobre família... Ele
o Hagrid
fala...
tá muito bêbado nesse momento, né?
É, ele tá bem bêbado, eu acho. Ele fala que eles são órfãos, ele fala como eles perderam as suas famílias, né? Fala como suas famílias eram importantes, e ele fala algo do tipo que o sangue da família é importante. Mas não no contexto que normalmente é apresentado no livro, mas a gente vai falar disso quando, de fato, o Hagrid vinha falar, né? Porque sangue e família são algo sempre muito abordados, mas tipo em herança genética.
Falando.
É, e herança genética, né? Não de laços. O garoto nota que o meio gigante está com novos hematomas, mais ferimentos, e confronta um amigo e fala assim, Hagrid, o que te acha isso aí que você está machucado de novo, cara? O que aconteceu? Está todo arrebentado. O Hagrid fica desconcertado, dá uma desculpa esfarrapada, dá a golada no seu copo e vaza. Fala assim, falou, Harry, tô indo embora, viu? E não conta o que aconteceu. Do outro lado do salão, alguém muito surpresa olha pro Harry e chama por ele. Adivinha quem é?
As companheiras de copo mais improváveis que você poderia pensar.
Exatamente.
Elas são Rita Skeeter, Luna Lovegood e Hermione Granger.
A Hermione constata que o Harry chegou muito cedo, pra ser específico assim, uma hora antes do combinado. A Rita fica interessada quando o Harry conta que estava no encontro com a Cho, mas a Hermione coloca a jornalista no lugar dela, falando que, olha, você não tá aqui pra falar da vida amorosa do Harry, você tá aqui pra gente discutir outros assuntos. Nesse ponto é que entendemos que a Hermione estava aprontando, né? O que ela estava fazendo com aquela carta misteriosa que ela recebeu e que ela enviou. Ela tinha chamado a Rita pra se encontrar. Porque ela decide traçar um plano muito interessante. Ela quer que a Rita escreva uma matéria, barra entrevista, do Harry, contando sobre a verdade, sobre o retorno do Lorde das Trevas, falando sobre a atual aparência que ele tem e sobre os nomes dos Comensais da Morte que o Harry tem conhecimento para ser publicado no Pasquim. É por isso que a Luna tá ali. É claro que a Rita inicialmente se recusa, mesmo ela estando desempregada, que eu achei interessante de o texto trazer isso. Ela conta que essa matéria não vai funcionar, porque ela não conversa com a narrativa que o Profeta Diário já vem fazendo. Fala que o Profeta nunca vai ter interesse em publicar essa matéria, e aí é onde a Luna entra, e que a matéria será postada no Pasquim. Ela diz que as pessoas querem ler, que essa matéria que a Hermione quer não é o que as pessoas querem ler, e que então não faz sentido. A Hermione então confronta ela. Qual é o objetivo de um jornalista, então? Falar a verdade ou falar o que as pessoas querem ouvir, né? E a Rita rebate falando que, olha, deixa eu te falar uma coisa sobre a vida e o capitalismo. O jornal quer vender jornal. Ele não está preocupado com a verdade. Então é a J.K. aqui fazendo algumas críticas ao jornalismo e tudo mais. E a Rita, ela fica ainda mais irritada quando ela descobre que, bom, ela vai ser obrigada a fazer isso, porque a Hermione tem controle sobre ela, por conta, né, de saber que ela é um animago e tudo mais. Então ela vai ser obrigada a fazer isso. Só que pra piorar, ela vai fazer isso de graça. Ela vai trabalhar free. Porque a Luna conta, que eu achei muito interessante, que ninguém no Pasquim, ninguém que escreve Pasquim, recebe algum dinheiro pra isso. As pessoas escrevem por paixão e por ver seu nome impresso em algo. O que eu achei isso curioso e interessante.
Ah, é bonitinho. Você tem um jornal com seu nome.
Exato. Tipo assim, olha só aqui a matéria que eu escrevi pro Pasquim. Entendeu? E aí você chega lá, sei lá, com um cicle e o... e o editor fala, faz o que você quiser.
Sim.
Você tem a capa. Brincadeira, bom, brincadeira. O pai da Luna, ele tem valores ali com a revista dele e tal. Ele é criterioso. Pelo menos a Luna o enxerga dessa forma. Vamos ver o dia que a gente conhecer ele, se isso vai condizer. Mas até esse momento no livro, a gente tem só a visão da Luna em relação ao pai dela, que é o editor da revista.
Faz sentido. Bom, e com isso a Rita Skeeter anota o depoimento de Harry e encerramos o capítulo.
É, com a matéria do século.
Escrita numa... essa matéria no próximo capítulo.
Já é no próximo?
Eu acho que é no próximo.
Ah, interessante. Que é, tipo, pro Pasquim, eu acho que isso também é interessante de falar, que a Luna finaliza falando, ela fala pouquíssimo, né? Nesse capítulo, ela tá ali mais de presença mesmo, de testemunha, eu acho. Ela diz que o pai dela vai ficar muito feliz com essa notícia, né? De que uma jornalista famosa, por mais que ele não goste muito da Rita, né? Ninguém gosta muito, vai escrever pro Pasquim. Então eu achei interessante.
Próximo capítulo teremos várias coisas interessantes.
E é o seu capítulo.
E é o meu capítulo. Se preparem para 2 horas de episódio. Você gostou desse capítulo?
Eu gostei. Eu acho que a parte da Cho e do Harry é longa. Eu achei um pouquinho cansativa. Não vou mentir, não. Tá? A gente discutiu e tudo aquilo ali. Eu quis tentar deixar o programa divertido e dinâmico, com visão pessoal da gente para brincar. Mas eu achei que aquela parte ali da Cho e do Harry, assim, muito...
Nada a ver.
É, muito... totalmente retirável, se quisesse, por exemplo.
Mas eu amei essa parte.
Você gostou?
Agora a gente, eu gostei, porque agora a gente tira a Cho de vez da vida, entendeu? A gente sofreu um pouco mais, mas agora ela não aparece mais.
Eu acho que eles ainda vão... Eu acho que eles ainda vão ter um encontro pra discutir um
são
ponto
diálogos
final.
Muito rápidos de corredor.
É, então, mas eu acho que são... Mas são importantes, porque é quando o Harry bate o martelo... Porque ele é, eu acho, se eu me lembro bem, porque já faz muito tempo que eu li, eu não li o capítulo ainda, pois faz parte do meu job não lê-lo. Embora o Paulo goste de ler, eu não gosto. Antes. Eu acho que, se eu me recordo bem, eu acho que ele ainda tem essa coisa, se ele vai conversar com ela ou não, ele ainda tem essa...
Tem, mas é tão passageiro, é tão tipo, ai, não afeta meu dia.
Uhum. Eu achei, o que eu gosto desse capítulo é... A Rita aparecendo, a Luna e a Hermione. Eu gosto desse plano que a Hermione tem. Eu não sei se ele vai se desenvolver do jeito que eu gostaria, porque eu acho que, na minha perspectiva, assim, a Rita é uma jornalista famosa e o Pasquim, ele é famoso por ninguém acreditar nas coisas que estão escritas lá. Então, pra mim, faz muito sentido a Hermione chamar a Rita pra uma matéria ali, porque, do meu ponto de vista, isso aguçaria os leitores e achar, ué, o que tá acontecendo? Por que que a Rita se prestaria a escrever uma matéria pro Pasquim, entendeu? Então eu acho que isso traria trariam um público pro Pasquim que nunca pegou nele. Mas eu não lembro como a matéria vai ser recebida. Eu não lembro se as pessoas vão comprar Pasquim. Eu não lembro o que rola. Se vai ter esse movimento. Spoiler? Ah, eu, por mim, não é nenhum problema.
Vamos deixar para os próximos.
Acho que no próximo, então, deve se falar disso, né?
É.
Perfeito, perfeito. Não quer acrescentar mais nada?
Quero. O tom enigmático do Hagrid. Eu acho que é importante para a construção da sub-história que tem do Hagrid ali. Assim. É, eu acho que é importante esse tom. A gente vai entender o porquê que ele sofre tanto.
Uhum. Os dilemas pessoais que ele está vivendo.
Isso.
E que tem a ver com os machucados na cara dele.
Que estão aumentando. Estão sendo ressaltados. Então, eu gosto. Acho que ele é um capítulo bem construído e marca o final da Cho nas nossas vidas. Obrigado, Deus.
Muito
quando a Cho aparecer de novo de verdade, ninguém vai se importar pra ela mais.
Eu acho que, só fazendo um pequeno comentário, a gente fala muito sobre a dor do amor romântico entre as pessoas, mas o amor familiar machuca também bastante, né? No caso do Hagrid.
Eu diria literalmente.
No caso dele, literalmente.
E com isso chegamos ao final de mais um capítulo deste que é o melhor podcast sobre Harry Potter de toda a podosfera. Nos vemos na próxima semana com o capítulo de número 26.
Chamado Visto e Imprevisto. Episódio de número 125. Um grande beijo e abraço e tchau!
Falou, valeu!